tegenover.
Gaat u tegenover.
Bom fim de tarde com a Terra Nova, são 7:04, começa aqui o programa Falar Claro, programa ou emissão de quinta-feira, 18 de abril, com António Pinho e Manuel Rocha Carneiro, em estúdio como sempre. De resto, começamos, bom fim de tarde a ambos, começamos Manuel Rocha Carneiro por si.
Pois, hoje. Boa tarde a quem nos ouve e a todos aqui no estúdio. Vamos celebrar em breve os 45 anos do 25 de abril e... que a pouco se está tornando, não é, uma data histórica dessas que os professores de história falam, se calhar, não sei, andavam falando. E a pouco e pouco os protagonistas desses eventos vão desaparecendo, vão-nos deixando. E, portanto, o que vai sobrar ainda é a memória da memória da memória a dada altura. E... ouvem-se pessoas, às vezes, num ato de ignorância absoluta, a dizer isto era preciso aqui, era um Salazar, ou 10 Salazares, como há tempos houve alguém que disse, se é que fazia falta e tal. E tem muito a ver com este, a memória da memória da memória, em vez de serem os factos, não é? Quando nós nos atemos aos factos, geralmente dizemos coisas menos desacertadas. Portanto, o 25 de abril que aí vem, 45 anos, ainda há muitos, ou alguns, um número considerável dos protagonistas que estão aí vivos e a quem podemos perguntar como é que foi, ou porquê é que foi, ou como é que correu. E não esqueçamos que, bem perto, em Espanha, há neste momento um partido político que fala na possibilidade de uma polícia política e tal. Portanto, nós nunca estamos a salvo. As sociedades humanas estão sempre a tempo de fazer asneira. Não é? Sempre a tempo de fazer asneira. Mas, por outro lado, estão também sempre a tempo de fazer coisas boas, coisas notáveis. E eu nem tinha isto aqui para começar, mas vou começar por aqui. Temos o caso triste do incêndio da Catedral de Notre-Dame, em Paris, que as pessoas conhecem por motivos diferentes, mas conhecem e gostam, não é? As crianças por desenhos animados, famosíssimos da Disney, os mais velhos que ainda leram o Vitor Hugo, não é? Pelo romance do Vitor Hugo. Outros que tiveram a sorte de por lá passar e que viram e abriram a boca em espanto perante a grandiosidade da construção, uma coisa começada a construir no século XII. Portanto, Portugal a nascer e a Notre-Dame a começar, um bocadinho depois, mas muito pouco, a começarem as primeiras pedras, não é? Acho que foi... 1160, qualquer coisa. Por aí, a segunda metade do século XII, e portanto Portugal também aí estava ainda de coeiros, não é? Digamos assim.
Concluída em 1345.
Concluída, portanto, 200 anos. E esta questão da história, e até calha bem o Pinto também ser uma pessoa que não só gosta, mas é um profissional do ensino da história. A história é de facto algo que... temos todos a sensação que vem sendo negligenciada na cultura geral das pessoas. E isso pode ser uma entrave à compreensão, não só das coisas más, mas também das coisas boas que nos servem de exemplo. Ora, 200 anos de uma construção é dizer que há o povo de uma cidade e de um país que é capaz, durante 200 anos, perseguir um objetivo. Ir fazendo. É uma pedra hoje, são 50 amanhã, agora para-se porque não há dinheiro e depois vamos lá continuar outra vez, não é? Portanto, é um exemplo, aquela catedral é um exemplo. Nem que não seja, porque não é, nem toda a gente tem uma visão religiosa do mundo, mesmo para quem não tenha, e não vendo como a Catedral da Nossa Senhora de Paris, não é? Vendo só como um edifício, é um edifício que mostra o que de melhor há nos seres humanos, não é? Capacidade de se juntarem para fazer coisas e, neste caso, coisas boas. É, de facto, uma grande tristeza. Enfim, o que é que nós podemos dizer? Pelos vistos, vai ser reconstruída sem grandes dificuldades financeiras. Rapidamente já tinham quase 1 bilhão de euros prometidos e comprometidos por milionários franceses e acho que de outras nacionalidades também, uma siderurgia a dizer que todo o ferro que for preciso também dão, tudo bem. Ok, ainda bem. Está claro que começam logo pessoas a dizer, pois, mas se fosse para mandar um saco de batatas para Moçambique, não tinham e tal, pronto. Separemos as coisas, todas as coisas, cada coisa vale por si e não tem que ser em comparação, não é? Porque as pessoas dão consoante a sua sensibilidade e se calhar, provavelmente, os do aço dão para depois ficar lá um treirinho a dizer aço doado por Steels Incorporated, não sei quantos. Pronto, mas tudo bem, não interessa. A motivação interessa. É o resultado. Até
elas também, quando eram construídas, também passavam por aí.
Exato, e por muitos. E agora entendemos-las como um objeto também, de harmonia e tudo mais, e começaram por ser objetos até de opressão e de distanciamento entre as pessoas e de marcação de diferenças, não é? Estamos a imaginar uma catedral daquele tamanho.
Da cidade,
e do poder de certos grupos sociais, tudo bem. Mas, no entanto, nós ainda somos todos herdeiros.
Ainda bem, senão hoje não havia nada.
Claro, somos todos herdeiros desse... E é por causa disso que... Pronto, não é? Temos este sentimento de condolências aos franceses, não é? De perderem que os objetos, quando são muito visitados, são parte... Eu próprio senti-me emocionado. Sim. Também. Triste com aquilo. Adorei ver... Quando visitei, não é? Adorei aquilo. Que aborrecimento. Agora aquilo ardeu. Quer dizer, vá lá, parece que salvaram muita coisa. A gente não sabe ainda a extensão dos danos, não é? Já se diziam algumas informações. Mas, de facto, a catedral era muito bonita. E vai ser reposta outra vez. Mas depois isto leva-nos a outra coisa, que é esta ideia de construir ao longo de séculos e depois coisas que não se consegue construir e são evidentes e que bastariam recursos muito pequenos. Eu adoro esta forma fantástica como no nosso país, mal há um problema, aparecem logo uns teóricos da solução instantâneos. Quando o problema é conhecido às vezes há 20 anos, ou há 30, não é? Esta questão da greve dos motoristas de...
Se calhar só para arrumarmos aqui a catedral.
A catedral, claro.
Muito boa tarde a todos. Que o Oscar dá-me aqui a licença, só para depois não voltarmos à catedral. Obviamente que... O Rocha Caneiro já tocou nos aspectos principais, não é? Quer dizer, nós em Portugal até temos uma certa tendência para o património da humanidade, não é? Quer dizer, nomeadamente o imaterial, não é? Também temos algum material, mas o imaterial. De facto, quer dizer, quando se fala em património da humanidade, é disso mesmo que se fala. Quer dizer, estamos a falar da Notre-Dame de Paris, que de facto, se calhar, toca-nos mais de perto, porque, como disse Rocha Caneiro, e bem, pelas obras literárias, enfim, por ser mais próximo, se calhar, mais portugueses tiveram a oportunidade de por lá passar, do que teríamos, por exemplo, se fosse o Taj Mahal, ou uma coisa qualquer em outra parte do mundo, não é? E, de facto, a reação da sociedade francesa, nomeadamente daqueles que mais podem, é verdade, eu acho que só é de enaltecer, quer dizer, ok? Pode-se dizer assim, eles dão porque têm muito, ok? Mas podiam ter muito de mudar, não é? Quer dizer,
como há muitos casos.
Eu, obviamente, não é? Quer dizer, mas é deles, não é? Quer dizer, se custa-lhes menos a eles dar 100 milhões do que a mim dar 100 euros. É capaz de ser verdade, mas no entanto deram, não é? E eu acho que isso é de facto notável também, não é? Quer dizer, é o reconhecimento. Muitas destas grandes famílias, destas grandes marcas, vivem também da própria marca, que é Paris, não é? Quer dizer, e o facto de cuidarem também disso, acho que é positivo, ok? Poder-se ir a fazer de outras maneiras, noutros sítios, é verdade. Se calhar poderão eles dizer que noutros sítios também há pessoas tão ricas quanto eles e não o fazem nas suas próprias terras. Se calhar até há alguns que estão a fazer em Paris e não fariam nas suas, porque a visibilidade se calhar não seria a mesma. Mas isso, eu acho que o importante de facto é que haja essa mobilização. Aparentemente, podia ter sido bem pior, não é? Quer dizer, nós temos isto muito português, que podia ter sido bem pior, mas aqui para... Podia mesmo ter sido bem pior, ao que parece. Se calhar uma construção de séculos, de quase mil anos, não tarda nada, mas da nossa nacionalidade, mostra se calhar a sua resistência. É óbvio que estas obras levam acrescentos e restauros ao longo de toda a história, naturalmente, de toda a sua existência. Mas, de facto, são construções muito sólidas. Alguém falava dessa questão da... não tem, por exemplo, um efeito semelhante ao das Torres Gêmeas, por exemplo, que são obras com muito mais aço e que podem derreter com as temperaturas, a pedra é mais resistente, embora também possa ter sido debilitada, penso que ainda estariam a ver, mas houve de facto uma ação rápida e forte, e acho que isso é que é importante, e agora, enfim, é reconstruir o mais rapidamente possível, dentro das condições técnicas exigíveis. E o Presidente disse, creio que na emoção, o Presidente Macron, que ficaria ainda mais bela do que era antes. Quer dizer, esperemos, estou certo.
Mais feio,
não é? Estou certo que não haverá tentações. Eu ouvi uma coisa engraçada que era dizer para afastarem os arquitetos, porque senão ainda faziam lá alguma...
Mas acho que não vão, mas não vão mesmo afastar, acho que não.
ainda faziam alguma cúpula ali, alguma coisa esquisita, mas na verdade estou certo que em breve, dentro do possível, teremos uma...
Claro, até porque estas intervenções...
Uma gota no oceano, que são todos estes séculos, em breve teremos, e é assim que tem que ser, obviamente.
Claro. Não, isto às vezes é muito interessante, o sentimento das pessoas, depois a dedicação de alguns grupos mais pequenos. Eu nunca me esqueço que aqui há uns anos fui visitar uma cidade espanhola, que é León, não é? E que tem essa ligação histórica connosco, eu não conhecia e tal. Bom, vou lá espreitar León. E León tem uma catedral gótica maravilhosa. Uma coisa linda de morrer. Fininha, todos os elementos finos e grandes vitrais e tal. Mas depois, vendo a história, não é? Lá seguindo o guia, aquele telefonezinho, não é? Que nos vai dizendo aqui está a ver isto e no número 3 está a ver aquilo. A catedral teve a ruir no século XIX. A ruir, tinham feito lá umas alterações e numa missa começam a cair umas pedras e tal. Foi a dedicação da vida inteira de um arquiteto, que eu infelizmente não lhe posso aqui prestar homenagem, não me lembro agora do nome, não é? Não vê-me isto agora à ideia, não é? Que permitiu o restauro total da catedral. Ele teve que ir fazer o mapeamento de cada pedra, de que efeito é que tinha na construção e como é que se via de pôr aquilo de maneira que tivesse sólido. E pronto, e aí está, 100 anos depois dessa reconstrução, aí está. Foi preciso a dedicação de alguém. Porque havia gente que dizia, deixem estar, olha, fica uma ruína. E o indivíduo não se conformou, não é? Não achou. Então agora uma ruína, uma coisa tão bonita. E de facto, é uma catedral. Não estou aqui para fazer, não sou pago pelo turismo de Espanha, mas eu faço parte daqueles como o Saramago. Acho que nós e Espanha ainda mais Hispânia, não é? Sem metermos outros nacionalismos no meio, temos imenso em comum. E temos muito para apreciar daquilo que são as culturas dos dois países e dos mais do que dois povos, não é? Mas, para voltar então à questão do...
E em termos de património, os espanhóis são fortíssimos.
E temos coisas muito bonitas para ver. E aliás, depois a forma como é gerido o património. Eu nunca me esqueço que aqui há uns anos também, em Toledo, um amigo meu espanhol, que é da zona de Toledo, leva um grupo de antigos colegas e tal, cada um lá de sua nacionalidade, e estávamos por ali e fomos a visitar Toledo. E a entrar na catedral, o indivíduo da bilheteira diz, ouviu a falar, a pedir as coisas, não, e tu de onde é que és? Porque eles tratam-se todos por tu, que também não deixa de ser engraçado. E o homem é dali de 50 km de distância. Então tu não pagas. Tu não pagas, mostrei. Claro, se a pessoa vive em Aveiro, paga IMI em Aveiro, paga IUC em Aveiro, paga IRS em Aveiro, porque é quando vai ao museu há de pagar. Ou a pessoa vive na Gafanha, paga IMI na Gafanha, paga IUC na Gafanha, porque é que quando vai, se não sei, algum outro equipamento cultural, há de pagar. Quem já paga não deve pagar duas vezes. Eu gostei dessa ideia dos espanhóis. Está bem, então a pessoa vive ali e vai pagar para ver aquilo que é o seu património. Achei que interessante, pagámos todos, éramos uns 7 ou 8, e ele entrou de borla. Acho muito bem. Já estava-nos a levar lá ainda, estava a prestar um serviço, não é? Mas quer dizer, achei essa ideia muito interessante, que as pessoas da Terra não paguem. Não é não paguem porque já, é porque já pagaram. Quer dizer, a ideia que se deve ter não é não pagam porque é uma borla, não é? Não pagam porque já pagaram. Era uma coisa que a gente podia aprender com eles. Mas isto ligado então aqui, estas ideias de longo prazo e de prevenção dos problemas e tal, nós só no momento em que eles acontecem é que nos lembramos e tal de umas soluções fantásticas. Que é, por exemplo, o PSD em Lisboa, Vinha hoje ouvir as notícias, também sei, notícias, a apresentar uma proposta de recomendação ao governo para que seja feito um oleoduto, custa 6 ou 7 milhões, para nós o que é isso, não é? Para fornecer o combustível de aviões ao aeroporto da Portela. Porque quando foi feita a Expo 98, o oleoduto que existia terá sido desativado, porque não é? Desapareceram lá os depósitos de combustível. E eu pensei, é fantástico. Este indivíduo é genial. O oleoduto foi desativado há 21 anos. E agora, de repente, é que há várias soluções espantosas. Como se esta gente que manda... Lisboa está lá mais longe, nós somos uns provincianos, não sabemos os problemas de Lisboa. Mas Lisboa está cheia de gente fina e culta e cheia de juízo, não é? E tal, por ali, todos sabem todos muito. E levaram 21 anos para perceber que... 500 caminhões, por exemplo, carregados de gasolina a passear na cidade, se calhar não são boa ideia. Porque se calhar não. Estes transportes de matérias perigosas são efetivamente perigosos porque as matérias são perigosas. Nós não temos problemas porque ainda não aconteceu, não é? Pode acontecer amanhã, não é? Haver uma explosão com um e um bairro inteiro arder, não sabemos. Portanto, na verdade, o que nós precisávamos era de menos política e mais realização, que é ver os problemas que há, ouvir a opinião de toda a gente, encontrar as melhores soluções do ponto de vista técnico e financeiro e resolvê-los. É óbvio. Então um caminhão de cada vez, os aviões de cada vez levam milhares de litros. Deve ser um correrio, a gente é que não vê, não é? Vamos ao aeroporto e não damos por isso, mas aquilo deve ser um comboio permanente de caminhões com gasolina.
Pois devem ter cisternas lá dentro, não sei.
Pois, não sei, aquilo há de ser um corrupio. Mas, portanto, esta questão estes nossos concidadãos, não é, que fizeram esta greve e que causaram estes inconvenientes às pessoas, fizeram pela sua ação várias coisas muito positivas, extraordinariamente positivas. É verdade que houve quem ficasse assustado, com medo de não conseguir chegar ao trabalho, mais assustado ainda, com medo de não conseguir chegar à casa, não é? Com o trabalho, pronto, mas a casa ainda era mais grave. Mas conseguiram fazer uma coisa muito interessante, que é... O sindicalismo não tem que ser folclórico. Há um sindicalismo objetivo, agressivo e que leva a resultados, ou pelo menos... ao princípio de resultados das coisas. E implica a união das pessoas, implica uma mobilização das pessoas e implica um correto enquadramento. Está claro que isto é mais fácil com uma classe profissional de que muita gente depende, mas tem que ser feito. Portanto, o sindicalismo não está morto. Tem é que se ir reinventando, porque há algumas correntes sindicais que são demasiado, acho eu, às vezes demasiado folclóricas ou demasiado rotineiras e, portanto, já faz parte de um ritual, enfim. Ficámos também a saber que os portugueses ao pé da fronteira passam a vida a ir buscar gasolina à Espanha, não é? Porque o preço dos combustíveis em Espanha é igual ao nosso, só que não tem tantos impostos, porque nós pagamos, ficámos a saber que na gasolina 52,3% são impostos. O que é? Objetivamente uma indecência que sucessivos governos vão fazendo, portanto não há nenhum partido que possa dizer ah, isso são os outros e tal, não, todos usam isto, que é uma forma muito conveniente de cobrar impostos às pessoas, mas sobrecarregando sempre os mesmos. E ao fim e ao cabo sobrecarregando todos de formas indiretas. Portanto, vem o 25 de Abril, é bom que ainda haja sindicatos que conseguem ter uma ação concreta e objetiva. Por outro lado, neste caso, temos que realçar, de facto, a ação, eu não sou muito de elogiar, mas a ação muito correta do governo, que não interferiu no processo, a não ser, acho eu, quando era preciso interferir, e interferir de uma forma positiva, que era levando a que as várias partes em conflito se encontrassem à mesma mesa. Mais do que usar uma posição de força, a requisição de serviços mínimos a 100%, não é? Porque quando nós ouvimos a nossa informação de hoje em dia, já não é informação, é mais aqueles reality shows, não é? Nós temos os jornalistas na rua, coitados, a ter que, durante 15 minutos, perguntar às pessoas, então o senhor não tem combustível? Pois é, é muito aborrecido, não é? Pois é, não há direito, estou aqui. Enfim, não é bem jornalismo, é mais... sei lá, cenas do cotidiano, outra coisa assim, porque ao longo de horas a pessoa não aprendia absolutamente mais nada. Portanto, Estes são os assuntos assim de base que eu aqui trazia.
Este caso da greve dos camionistas, assim, por acaso, é curioso, o Rocha Caneiro tocou num aspecto que eu tinha lido também sobre isso, não sabia, mas fiquei a saber, não é? Essa questão do tal oleoduto, o pipeline, que ligava, deduzo eu que tenha, com a construção da Expo, tenha deixado de fazer esse abastecimento, mas eu li numa abordagem que se culpava, não é? Porque o Rascarem deu aqui uma visão muito tranquila aqui da coisa, do governo, etc. Mas aqui pelo meio,
agora,
a vantagem, exatamente, a vantagem do agora dos Facebooks, das redes sociais, etc., é que há muita gente a falar ao mesmo tempo sobre as coisas, não é? Quer dizer, nós às vezes até temos alguma dificuldade em, por exemplo, isto que agora vou dizer, eu li, creio que era alguém do PS de Lisboa, não sei, que acusava o Cavaco Silva, não sei o quê, porque quando foi 10 para 98. Depois eu até fui verificar e alguém defendia, né, nos comentários, que na verdade o Cavaco Silva deixou de ser primeiro-ministro em 95 ou 96, ou não sei o quê. Portanto, até acredito que na planificação da Expo 98, mas aí para ir ao encontro do que Rocha Carneiro diz, que na planificação da Expo 98 podem ter achado que era uma má ideia, mas daí para cá, não é?
Já passaram 21 anos, não é?
Portanto, já não faltaram oportunidades de, ok, se for agora, olha, mais vale tarde que nunca, se calhar, se for execuível, se não for, etc. Mas é extraordinário, não é? Esta ideia do ir lá para trás, não é? Quer dizer, pronto, ok, se foi em 98,
quem é culpa?
O primeiro-ministro era o Cavaco Silva, em 95, não sei o que, foi ele o culpado. Pronto, daí para cá não se pode fazer mais nada. Ora, ainda agora, não é? Nós estamos no já houve quatro orçamentos. Houve quatro orçamentos já de um governo, e estas greves ainda são culpa da Troika e do Passos Coelho, não sei o que. Isso foi dito pela, não, já não é um Facebook anónimo, foi dito pela Catarina Martins, que é a líder de um dos partidos do governo, não é? Portanto, que isto vem tudo da Troika e do Passos Coelho e tal. E o Rocha Caneiro pegou na situação, por um lado muito interessante, este do sindicalismo, mas essa não é de maneira, não foi de maneira nenhuma. Eu acho que a história, enfim, é muito recente, mas hoje também é verdade, hoje há uma capacidade de registro muito maior. O Rocha Caneiro falou do 25 de Abril, etc. É muito próximo de nós, obviamente. Falámos da Catedral de Notre-Dame e da Fundação da Nacionalidade. Falámos do 25 de Abril, quer dizer, estamos a falar de períodos completamente distintos em termos de informação. Mas não tenho dúvida nenhuma que no futuro, o grande desafio dos historiadores vai ser selecionar a informação, porque na verdade é esmagadora a quantidade de informação que existe todos os dias. E, por exemplo, eu li um grupo de sociólogos, e curiosamente o sociólogo que dava a cara nesse grupo de sociólogos era o líder histórico da CGTP, Carvalho da Silva, que alertavam para o risco deste novo sindicalismo. Portanto, este sindicalismo que sai da Caixa, não é? Porque este sindicato, eu nem sei como é que se chama este sindicato aqui dos...
Este sindicato nasce de uma associação socioprofissional.
É um sindicato novo,
a quem os patrões não quiseram ouvir quando estavam a negociar.
Mas pelos assim, vistos...
Ah, é? Então vamos ter...
Mas eu não ouvi, aliás, não sei se será uma questão religiosa, mas tenho a ideia que Jerónimo Martins, Catarina Martins, Jerónimo de Sousa, Catarina Martins, etc. Agora Jerónimo Martins cometia aqui uma heresia das graves.
É normal
não fui irónico.
Existem sindicatos para o setor dos transportes, mas não são sindicatos específicos de uma tipologia de motorista.
Não me lembro, e acho que este período, por isso é que eu disse que enfim, a história é far-se-á, não é? Será, por exemplo, um dos grandes setores, isso são estudos, por exemplo, do Fernando Rosas, que é insuspeito em relação a isso, que é muito crítico até de alguns políticos da Primeira República, justamente porque os sindicatos foram maltratados na Primeira República, não é? Portanto, foram fundamentais na implantação da República, mas depois, no governo, a coisa já foi diferente. E aqui não sei se não vamos ter no futuro uma história qualquer parecida neste período, lá está, porque eu nunca vi, não é? A questão da requisição civil, a questão das críticas, já se falava de interesses obscuros, por acaso o problema resolveu-se rapidamente. Porque é que se nós formos ver, e eu acho que essa é a maior fragilidade, e aí não é por ser este governo ou outro qualquer, não sei, eu tenho sempre alguma dificuldade em, como o Rocha Carreira acabou de dizer, quer dizer, quem governa, governa, ponto final, ou no futuro outros farão de outra maneira, no passado outros fizeram, pronto. Agora, na verdade nós tivemos uma crise energética, não é? Foi declarada uma crise que durou 2 dias. E em 2 dias, porque na segunda-feira ainda meti gasóleo sem, tranquilamente, portanto, na terça e na quarta, hoje é quinta. Portanto, estamos a falar de 2, 3 dias.
Mas isso, Pino, deixa-me só meter uma pequena coisa. Isso tem a ver com a forma de gestão de stocks que as empresas todas têm hoje em dia. Desenvolveram a técnica do just-in-time e não sei o que.
O que é um facto.
Ninguém quer ter stocks.
Sim, mas o que é um facto.
Não é? Como não querem ter stocks, não estão prontos.
Isto trata-se de um... Depois, claro, não é? Pois é as pessoas... Enfim, aquelas que são mais à esquerda disseram de imediato, pois querem que... Portanto, o ideal seria que o Estado fosse o dono destas empresas todas e, portanto, punha e dispunha. Seguindo até uma linha aqui de um senhor que falarei mais à frente. Mas, como não pode ser assim, então os privados que se entendam. E como os privados não se entendem, depois têm que chamar o governo para lhes resolver os problemas. Que esta é a linha que está... Que está nas tais redes sociais e tal, etc. Que é a direita, quer tudo privatizado, mas agora chama pelo governo. Mas nós estamos a falar de uma área que é uma área estratégica para a economia nacional. E tanto é estratégica que até permite que o governo faça requisições civis, etc. Ora, o governo sabia, não é? Porque é de lei. A não ser que fosse uma greve ilegal, e isso ninguém disse.
A pilha, essa doença estratégica agora...
Sabia desde o dia 1 de Abril...
Que a direita porque... é conforme lhe apetece, se acha estratégico ou não. Mas, quando dá jeito, vende-se o mais estratégico que se tenha.
O combustível não é... Não estou a defender.
Aeroportos...
Eu não estou... mas não, não é nada disso que interessa. O que interessa aqui é só uma coisa. Eu acho muito bem que seja privado, obviamente. Não estou a defender que fosse, porque se fosse nacionalizado, porque há quem diz, se fosse do Estado, então era um problema do governo. Isto é de absoluta loucura, não é? Dizer uma coisa dessas. Que se fosse do Estado era um problema do governo. Como não é do Estado, então o mercado que se entende é um problema entre os patrões e os empregados.
Não, mas isso também não está correto, esse ponto de vista.
Porque mas isto está escrito em todos os sítios.
Claro. Mas nós hoje em dia temos de ter muito cuidado com aquilo que vemos escrito em todos os sítios. Porque vê-se cada chorrilho...
Está escrito e dito por gente importante, não
coisas,
é?
Coisas incríveis.
Não é por gente como eu. Agora é dito por gente com responsabilidades.
Estamos nisto, não muda assunto, mas depois agora vem-me a ideia que vou referir isso. Mas repare no eu até acho que os serviços mínimos eram demasiados. Porque o que é que são o mínimo para que precisamos de combustível? Precisamos de combustível sem falta para as coisas que são essenciais. Precisamos de combustível para o exército, para as forças policiais, para as ambulâncias, para os bombeiros.
E para Lisboa e para o Porto.
Não, mas é que eu acho que é só este. Eu não vou dizer Lisboa e Porto, porque eu não estou obrigado não tenho aqui nenhuma cábula.
Mas
portanto, eu não estou obrigado a nada.
São locais onde não há transportes públicos e, portanto, as pessoas têm que andar.
O que eu entendo é que as greves, às vezes, incomodam os outros cidadãos. Mas, no final, não podem é pôr-lhes em risco a vida, a sobrevivência, etc. Mas não me venham cá... Porque nós somos um povo interessantíssimo, que é...
Sim.
Somos entrevistados ali na rua. Eles têm todo o direito de fazer greve. Desde mas não podem que... incomodar a mim.
Exatamente.
Ei, isto não há direito. Exatamente. Estão a fazer greve e agora não há gasolina. Todos os homens, o trabalho deles é transportar combustíveis. Tem que faltar os combustíveis.
Os coletes amarelos franceses foram idolatrados até que se começou a falar que houvesse cá também.
O problema...
Passaram a ser de extrema-direita, etc.
Mas aí é onde nós estamos a chegar, que é... De certeza, na elite intelectual e política de Lisboa, toda a gente sabe que o oleoduto devia ser feito desde 98.
Sim,
só que quase parece que certas soluções para certos problemas são guardadas à espera do momento...
Se não fosse isto, ninguém sabia.
Não vamos dizer nada, porque esta é uma boa para atacar um governo. Não é? Quase que parece que se guardam as soluções. Na realidade, o que devia ser a prática da oposição e dos governos era pôr à disposição de toda a gente o conhecimento que têm. Os governos têm que governar muito bem, mas a oposição, mesmo que não haja nenhuma crise, também tem a obrigação de dizer assim, olha, e aquela coisa do oleoduto. Então, mas já há 20 anos que andamos a falar nisso. Tem que se fazer. Não é agora, depois de faltar o combustível. Por isso, isso é que eu achei piada. É que de repente já havia uma moção e tal. Eu pensei assim, por amor de Deus, é de um oportunismo político ridículo. Que é, se tivesse dito há 3 meses, isso é que era lindo.
Então descobrem-se 50 primos no governo e faz-se uma lei e estamos a falar do oleoduto de 98.
O que é que isso quer dizer?
Ou de 95?
Isto é pior. Os nossos antigos navegadores, é que até perceberem qual era, onde é que estava a longitude, eu tenho que ter cuidado com o que digo aqui, porque toda a gente sabe mais disso que eu. Mas até saberem colocar-se num oceano sem horizontes, nenhum materiais, não é, terrestres, eles tinham uma técnica simples que era, bom, viras para a direita, vais para o mar alto, viras para a esquerda, pumba, vais bater na terra e tal. E havia então o bom bordo e o mau bordo. Os nossos políticos têm a obrigação de não funcionar assim. Essa navegação assim, agora estamos a ver ali, podemos afastar um bocadinho. Agora vamos lá outra vez à procura, a ver se encontramos a terra, não é? Nós não podemos fazer isso, porque nós não só temos políticos, como também devemos ter pessoas que sabem daquilo que estão a falar em áreas específicas técnicas. Aliás, nunca tivemos nos nossos governos, nem nas nossas oposições, tanta gente saída das universidades. E professores, doutores a pontapé. Conclusão. Mais do que estarem a trazer para a política, em que alguns deles até são bastante fracos, não é? Porque não estão habituados a estas lides todas, não é? Podiam trazer o que sabem. Era mais interessante. Trazer o que sabem para a política. Para melhorar a vida concreta dos cidadãos. Porque no fim, o que nós achamos, acabamos por perceber na nossa vida social e coletiva, é que aqueles que governam geralmente não querem saber de nós para nada. Querem saber de si.
Mas há aqui um aspecto que tem a ver diretamente com isto.
Olha as eleições europeias. Só por exemplo, este exemplo. Vai sair da Europa Ana Gomes. Muito bem. Alguém que me diga o nome de algum deputado europeu que nós tenhamos tido desde que entramos em 86 para a Europa, alguém se lembra do nome de um que tenha dito alguma coisa que a gente se lembre? Zero. Eu não vou pôr aqui embaraço dizer ao Fernando, que é jornalista, diga-me lá uma coisa. Não, não vamos dizer.
Carlos Pimenta.
Alguém que me diga.
Assim, pronto. O Lucas Pires.
Tivemos o homem da CAP, que foi o mais interessante, que teve aquela intervenção física junto lá do dinamarquês, ou o que era. Tal, pronto. Sim. Mas de resto, temos uma deputada, que é a Ana Gomes, que, objetivamente, as medidas. A gente pode dizer assim, às vezes exagera. Calma, mas exagera a intervir, não é? Exagera a estar a dormir à esquina, a tocar concertina e a dançar o solidó. Quer dizer, é uma pessoa que ajuda a mudar o mundo de alguma forma, não é? Usa a posição que tem para dar visibilidade a problemas. Às vezes não tem que dar soluções, tem só que empurrar e abanar as árvores e fazer as pessoas. É lá.
Aí está a ser muito redutor.
Não, mas é verdade.
Contrariando a regra, quando acharem por bem, um bocadinho de música.
Eu
intercalando.
Eu só queria, antes da música, também já tinha pensado, aqui em relação a esta greve em concreto. Assim, qual é que é o objetivo do pré-aviso da greve? Não é? Acho eu, não é? É criar alguns mecanismos, é pensar em alguns mecanismos que, de alguma forma, minimizem esses obstáculos, não é? Não é? Portanto, esta greve foi pré-avisada, como diz a lei, a 1 de Abril. Só se foi o azar de ser 1 de Abril. Se calhar não acreditaram, não é? Como é que se percebe que uma greve, que é, porque é de lei, tem que ser registada. Aí já não é um conflito privado, porque as regras têm que ser registadas, Ministério do Trabalho, etc. Lá, mas não é, aquelas regras que têm que se seguir, por alguma coisa se comunica. Eu não digo ao patrão, olha, que vai haver uma greve daqui a 15 dias e ninguém sabe. Não, isto tem que ser registado nas instâncias do Estado. Ora, sabia-se que havia esta greve. Portanto, podia-se.
Esse é que é o desílio.
Pois
as pessoas estão tão habituadas. A greves a que ninguém adere.
O Rocha Carneiro sabia que ia haver esta greve. Eu não. Eu nunca tinha ouvido falar nisto. Mas certamente que as pessoas dos departamentos do governo que lidam com isto sabiam. E portanto, não se percebe.
A nossa comunicação social também não estava muito atenta.
Como é que... Eu não sei se tem que registar isso nos jornais também ou não. Sei que tem que registar lá no Ministério do Trabalho, nessas coisas. Ora, portanto, como é que ao fim de um dia, não é, já estávamos com aviões a ser desviados?
Não, mas isso mostra-nos outra... Isso aí não,
portanto,
não é a questão
portanto,
do governo.
Não houve preparação nenhuma para isto.
Se ao fim de um dia já estávamos com o avião que não podia andar, isso aí também não tem a ver com o governo. Tem a ver com a política de gestão dos combustíveis da empresa, que tenta reduzir os estoques a zero para não ter dinheiro empatado.
Em função das cotações.
Não, é para ter custos mais baixos. Mas aí estamos a ter empresas que deviam ter, olha, é como dizer, sei lá, a PSP da Aveiro parou toda porque os carros não podiam andar. Vou fazer de conta, isto não aconteceu, não é? Mas parou toda. E depois tínhamos que perguntar a alguém, sei lá, mas então, como é que isso parou tudo? Ah, os nossos depósitos já estão sempre no vermelho, só pomos 10 euros de cada vez que chega ao vermelho.
Já parou noutras alturas.
Mas nós podíamos aí dizer
falta combustível,
alto lá.
Falta dinheiro.
Não há aqui uma boa gestão dos recursos energéticos nesta organização, não? Vocês têm que ter os depósitos cheios. Dia sim, dia não, encher os depósitos. Eu aprendi há muitos anos, há mais de 50 anos, que o depósito está cheio, não nos gasta mais dinheiro do que ele estar vazio. Gasta-nos exatamente o mesmo. Se calhar até menos, porque as pessoas não sabem, quanto mais vazio está um depósito, mais evaporação, mais combustível se perde por evaporação. Então, mesmo aquela pessoa que tem pouco dinheiro, tem toda a vantagem, pronto, hoje faz o sacrifício, atesta o veículo, e mantê-lo atestado. Depois pode ir mantendo 10 euros cada vez a atestar. Porque poupa imenso combustível ao longo da vida. Porque ele não se vai evaporar. Portanto, custa o mesmo. Mas as empresas, como jogam, como o Pinho muito bem disse, com a questão das cotações, do dinheiro empatado, dos estoques não produtivos, e sei lá, mil e uma coisas que são preocupações transcendentais de quem não quer servir ninguém, de quem se quer servir, não é? Porque se uma empresa tem uma obrigação de prestar um serviço, tem uma dimensão de ser serviço público. E não se precavém também para pequenos problemas deste tipo, enfim, pelo amor de Deus, não ter combustível durante um dia, ficar a seco para os aviões, quer dizer, também mostra que a empresa não está a prestar o serviço como deve ser.
As vossas escolhas musicais. Vamos ter que fechar às 8 horas.
Portanto, como é o último antes do 25 de Abril, eu queria, claro, como faço sempre, trazer uma canção dos nossos músicos de intervenção. Mas o que acontece é que já há muitos anos que não se produz música de intervenção, não é? Parece que é sempre uma romagem de saudade ao passado. Mas não quer dizer que pelo facto dessa música estar um pouco datada, que ela deixe de ter relevância. Depois, em maio ou assim, trarei músicas desses nossos amigos e amigos de intelectuais, não é? Que nós temos, mesmo sem os termos conhecidos, gostamos deles porque ajudaram-nos a ver o mundo de outra maneira. Mas hoje trago outra coisa, aquilo que eu chamarei de música pop folk de intervenção. Que é um homem que eu nunca trouxe aqui, que é o Kim Barreiros, não é? Todas as pessoas associam a certa forma, certas canções brejeiras mas que é, de facto, um músico popular português, bem enraizado no que é a tradição da música, principalmente aqui da zona do Minho e tudo mais, os esquemas rítmicos e tudo mais, e que...
E tem piada, tem.
E que tem piada, é não vamos engraçado. Agora estarmos aqui a fazer de conta que não. E, portanto, uma música que ele lançou aqui há tempos, que é Eu, quando for grande, não quero ser ladrão. Portanto, prefiro ser outra coisa, mas vamos ver agora pela canção. O grande Kim Barreiros, com música pop-folk de intervenção.
2 minutos e 34 segundos e estamos de regresso.
O povo deposita no banco e o dinheiro foge aos milhões. Depois, para pagar as dívidas, sobem impostos, baixam pensões. Depositei dinheiro no banco, pensei que estava seguro. Quando acabou o prazo, nem dinheiro e nem juro. Quando eu for grande, não quero ser ladrão. Quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Quando eu for grande, não quero ser ladrão. Quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Justificação. Olharam bem para mim como se fosse um ladrão. Tive que me identificar para uns euros depositar, mas para offshores milhões podem voar. Quando eu for grande não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Quando eu for grande não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim
prisão. A desculpa é fuga aos impostos, branqueamento de capitais. É a conversa da treta, cada vez nos lixam mais. Tribunais e julgamentos, temos circo o ano inteiro. Ninguém vai para a cadeia, nem o povo vê o seu dinheiro.
Quando eu for grande não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Quando eu for grande não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão.
E pronto, foi a proposta do Rocha Carneiro.
Muito bem. Eu tinha aqui uma... Eu creio que ainda vai ao encontro daquilo que o Rocha Carneiro falava. Esta questão de só nos prepararmos para as situações depois de elas acontecerem.
Oh, Pino, desculpa.
Sim.
Porque vinha a propósito, ainda antes da música, para não ser as minhas propostas, agora é o Pino. Eu tenho direito de falar. Mas eu havia uma coisa que tomei nota aqui e não posso deixar de assinalar, que é, morreu o Ricardo Chibanga.
É verdade.
O único matador de touros, bandalheiro, preto, português, de toda a história. O homem morreu na Golgã, ainda aqui há um ano, estive lá num sítio qualquer, e lá estava ele, bem disposto, alegre, com os amigos, também a almoçar e tal. E o que eu quero dizer não é falar muito sobre nem a arte que o senhor desenvolveu, nem nada disso. Ele fez a sua vida como muito bem entendeu. Mas sinto uma profunda vergonha das coisas que tenho lido na comunicação social, nas caixas de comentários.
Sim,
como é que há pessoas capazes de dizer enormidades terríveis no momento em que alguém morre? No momento em que alguém morre, diz-se paz à sua alma, não é? Descanse em paz e as nossas condolências à família. Agora virem pessoas, os supostos apaixonados pelos animais.
Os tolerantes, esses são os tolerantes, atenção. Os intolerantes são os outros.
Os supostos apaixonados pelos animais. Para já inventar já a céu para os touros, como eu li num sítio, que era vais encontrar-te com as tuas vítimas que tu assassinaste e tal. Quer dizer, são coisas que é uma vergonha. Eu incomoda-me isto, quer dizer, não haver um módico de decoro nem no momento em que alguém morre. O Chibanga foi um homem que veio lá de um local qualquer, pobrezinho de Moçambique, e conseguiu fazer uma coisa que não estava na tradição do seu povo, que foi chegar aqui, exato, ver uma tourada e pensar, eu sou capaz de fazer isto, eu também sou, e não é uma coisa fácil, portanto que a alternativa dele como matador foi feita em Espanha, onde os touros têm que matar, mas também em compensação não têm os cornos embolados e, portanto, aquelas pontas têm efeitos muito perniciosos da saúde de alguém. E, portanto, ele foi um homem valente, um homem que ninguém tem nada a apontar-lhe. Na Golgão, onde eu conheço várias pessoas, a gente diz que era um excelente pessoa, bom homem, amigo do seu amigo, sossegado, lá na sua vida. Portanto, haver pessoas a fazer comentários idiotas em notícias de jornais, é uma tristeza, parece que para as pessoas serem anónimas, podem escrever seja o que seja. Quando começou a moda dos blogs, não é? Houve uma altura em que havia muitos blogs anónimos. Eu nunca fui nessa dos blogs anónimos. Os blogs tinham que ter um nome. E a pessoa escrevia e dizia, sou eu, pronto. A ideia do anonimato retira das pessoas o pior que elas têm. São coisas absolutamente tristes. Portanto, homenagem ao Chibanga, as condolências para a família.
É um exemplo de Portugalidade.
E de ultrapassagem de dificuldades múltiplas para encontrar
pelo talento
lugar.
E pela...
Exato. E ele toreava com um estilo muito pessoal.
Há um bocado o Rocha Cana disse que se lembravam de algum eurodeputado. Se perguntarmos a 90% das pessoas, o toureiro que se lembra do nome é o Ricardo Chibanga, não é?
Ele era muito marcante. E, portanto, eu ainda gostava mais dele como bandalheiro do que como...
Era um Eusébio das arenas.
Um estilo mesmo pessoal de ser bandalheiro. Mas enfim, pronto, só para não me esquecer e não ser injusto.
E muito bem, associo-me aqui à homenagem ao Ricardo Chibanga, que é de facto uma figura, assim, da nossa cultura, do nosso, ia dizer, do nosso imaginário, mas bem real, naturalmente, e de facto essas manifestações. Isto é algo que faz o seu caminho e que as pessoas têm que... São de facto, a história está cheia de pacifistas mais violentos que os violentos, não é? Quer dizer, facto, a argumentação que muitas vezes é usada por estes alegados pacifistas, pelos tolerantes, etc, etc, é uma coisa, de facto, quando nós depois vemos a retórica, é uma coisa absolutamente assustadora. E, portanto, o ódio que vai dentro destes pacifistas é uma coisa estranha, não é? Quer dizer, o ódio ao humano que vai nestes defensores dos animais é uma coisa, de facto, curiosa, não é? Já há um grupo radical de defensores dos animais e tal, não é? Uma coisa chamada IRA, ou não sei o quê, que eu li uma vez, intervenção radical, não sei, animal, assim, uma coisa do género, e que curiosamente já vi, há uns carros que têm um autocolante disso e tal, portanto, está tudo louco, não é? Quer dizer, pronto, está tudo louco, não é? Quer dizer, pode, não tarda nada, atira-se pedras ao cavalo, do cavaleiro para proteger o touro.
Não é nada que não tivesse já acontecido.
Claro, aconteceu aqui na Mortosa, ou não sei o quê, ou no Furador. Quer dizer, e de facto as pessoas acham isto normal. Quer dizer, enfim, não é gente normal, obviamente, mas temos que ter paciência. Não é? Temos que ser nós os radicais, os carniceiros, a ser os tolerantes. Eu vi, e depois ainda voltaria ao que estava a dizer antes, eu vi aqui há uma entrevista hoje do Dr. Francisco Jorge, né, que foi o histórico diretor-geral da saúde em Portugal, e que, enfim, creio ser um homem de esquerda, até pelos lugares que ocupava e que ainda ocupa agora na Cruz Vermelha, e depois os elogios que faz à Ministra da Saúde, portanto, levam-me a acreditar que ainda ou seja, e que não sei, deixo isto à reflexão, portanto, não vou aqui teorizar muito sobre esta situação, mas numa altura em que eu creio que este será o governo com maior, ou pelo menos nos últimos anos, comparando com o anterior, com a maior concentração de greves e pré-avisos de greve, etc., deixar aqui umas palavras do Dr. Francisco Jorge, que diz que as greves de médicos e enfermeiros não fazem sentido, não podem existir. Sou a favor de movimentos grevistas quando são justos e, sobretudo, quando são contra os patrões. Portanto, se dúvidas havia sobre o posicionamento ideológico do senhor, já ficaram aqui, até pela terminologia usada. E depois diz que os doentes não têm culpa. No meu entendimento, a greve não é um direito para médicos e enfermeiros. Porquê? Porque quem é prejudicado não é o patronato, é o doente. E, portanto, não sei, se estas coisas são para fazer, aquela anedota engraçada, não é? Quando perguntam ao Moisés, agora já estamos na Páscoa e tudo, não é? Aquela questão, isto da mulher do próximo, não cobiçar a mulher do próximo, é mesmo assim? Então, pá, uma coisa é a lei, outra coisa é a jurisprudência, não sei o quê. Ora, aqui, pronto, ao fim e ao cabo uma coisa é a lei, outra coisa é o hábito, não é? Eu não sei se isto é para... Se é para levar a sério no futuro, não é? Enfim, há pouco falámos, o Rochinha falou do sindicalismo, elogiando esta questão. Eu lembro-me há uns tempos atrás, e reparem que nunca mais se falou nisso. Há uns tempos atrás, quando houve aquela greve dos enfermeiros, uma greve muito polémica, falava-se em interesses ocultos, falava-se em financiamentos obscuros, etc, etc, enquanto a greve durou. A greve acabou... Daí para cá nunca mais se falou nisso. E aqui nesta greve dos camionistas, começava a falar-se já em coisas parecidas, como uma coisa se resolveu, o governo foi o herói, salvou-nos, não é? Portanto, parou a greve, portanto, mas há um conjunto de sociólogos e tal, portanto, eu não sei se agora
isso
temos...
Não sei falar mais
eu
nada
não sei se ter. Temos o Carvalho da Silva sociólogo e o Carvalho da Silva sindicalista, não sei. Ou se há algum exclusivo de sindicalismo, não é? Se há um sindicalismo bom, e o sindicalismo mau, não sei, vamos ver. Mas enfim, fica para a reflexão futura, porque certamente é assim, que voltará a haver greves.
Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. O sindicalismo é uma organização humana. E, como tal, claro, está sujeito a todas as coisas que as organizações humanas têm. No entanto, eu penso que qualquer pessoa de boa fé, não é? Tem que reconhecer que se não tivesse havido movimentos sindicais, a miséria das pessoas pelo mundo todo era horrorosa, porque a diferença de poder entre as pessoas
é
muito grande.
Eu acho curioso é as mesmas pessoas, consoante
não, as pessoas o têm
governo,
que ser,
é. Então não é estranho que haja greves e não se veja o Partido Comunista, por exemplo, ao lado das pessoas, como sempre se viu?
Às vezes nas dinâmicas sociais há mesmo situações de contradição em que mesmo aqueles que a gente parece ter a solução para tudo não têm. Por isso é que é preciso que quando se vê que falta o oleoduto, apesar de ser o nosso partido no poder, é preciso dizer. E se for o outro, também se tem que dizer. E cada pessoa deve dar um contributo para a sociedade sem ter segundas intenções nem outros pensamentos. A questão da greve dos enfermeiros e dos médicos. Esta argumentação, já havia não só nesta entrevista, que não ali, esta argumentação existe.
Isto até de uma forma brutal.
Um amigo meu médico
brutal.
Que publicou isso num lado qualquer. Ele dizia que deviam fazer um conglomerado os médicos e os professores. Portanto, os professores faziam greve, os médicos pagavam, mas iam na mesma operar os doentes e do psiquiatra. Era ali uma brincadeira que ele disse, assim não morria ninguém, ficava tudo feliz. Os alunos sem aulas e os doentes a ser tratados. Também ele não achava bem a greve, as cirurgias e não sei o quê. E, de facto, esta argumentação está certa, não é? Se eu deixar de fazer um trabalho e isso magoar principalmente a entidade patronal, ou patrão, como se queira dizer, tudo bem, é uma luta entre estes dois campos. Se o prejuízo é infinitamente maior para terceiros, o interesse dos terceiros tem que ser tido em consideração e é para isso que o bom senso dos governos, a potenciar o diálogo e tal, intervém como agora.
Isso acontece em todas as greves, não é?
As pessoas...
Tem que haver terceiros envolvidos, não?
Claro, as pessoas só esquecem-se de uma coisa que é... Há vários anos que a relação do Estado com os seus funcionários qualificados, mais qualificados, é uma relação de conflitualidade. Porque sai caro.
Sim, mas
é caro. E os governos querem poupar dinheiro, para outras palermices muitas vezes.
Aqui,
e, portanto,
aqui está em causa, não é? Não é a greve em si.
A questão é como é que se resolve o problema do conflito sem se poder fazer greve.
Como é que na mesma entrevista se elogia rasgadamente a atual Ministra da Saúde. Que,
sim, mas a Ministra não fez greve.
Eu acho que aí não há dúvida nenhuma que aliás, isso causou até cisões dentro do próprio governo e do próprio Partido Socialista com esta viragem à esquerda na saúde, com esta ministra, e portanto se tem este tipo, quer dizer, há pessoas que pela sua visibilidade vão passando ideias, não é? Portanto, não é inocente num homem destes,
claro,
com dezenas de anos de experiência de falar para a televisão, etc., não diz isto inocentemente. Portanto,
agora,
acho,
dizer,
por isso é que disse que é curioso para a memória futura.
Pinho, agora nós podemos
o direito
ouvir isto.
Inalienável à greve, que é algo,
claro,
que eu sempre ouvi na boca dos...
Ele pode ser um direito inalienável e, no entanto, há grupos profissionais que não podem fazer greve.
Pois a seguir dizem, mas...
Mas tem que ser muito, muito justificado, condicionado, qualificado, para depois não haver excessos. Porque é assim, nós já percebemos, há certos governos, se a gente disser assim, médicos, enfermeiros, professores não podem fazer greve. Faz muita falta, não podem fazer greve, proibida a greve. Estavam todos a ganhar o ordenado mínimo em menos de 10 anos. Não é?
Pois,
como é óbvio, todos nós já percebemos isso. Portanto, às vezes, quem ataca o direito à greve, ataca-o... para que seja mais flexível e maleável o outro lado do conflito. Agora, se fizesse outra coisa... Pino, está a ver? Nós aqui também podemos dar soluções ao governo, eles é que não nos ouvem, ligam a Terra Nova, mas depois esquecem. Se nós disséssemos assim, reparem, em salários, a média da União Europeia, em salários desta classe profissional, o Estado gasta esta percentagem do PIB. Por exemplo. Eu não sei o resultado que isto dá. Estão a ver? Portanto, até pode dar para baixar ou para subir. Esta percentagem do PIB, em média, é usada nestes profissionais,
tanto
naqueles, tanto nos outros. E é este indicador que determina as atualizações salariais no Estado. O Estado gasta, para estes grupos profissionais, estes montantes. Se os senhores quiserem muito bem, se não, vão para a Conchichina. Se for feito assim,
convém numas coisas, nas outras não convém.
Pronto, e depois tem que se aceitar.
Não convém nos combustíveis, não convém no imposto automóvel.
Claro,
não convém nada.
Aí está. Ou seja, não queremos encontrar soluções de bom senso, porque às vezes o bom senso não dá jeito nenhum. Não é? Não dá jeito nenhum. Nós não conseguimos cobrar impostos às pessoas a quem não se lhes tira o imposto antes de lhes pagar o ordenado. Esta é a realidade.
Se eu posso ir a Espanha comprar uma camisa, não posso comprar um carro. Porquê? Não é o mercado livre?
Tudo isso são as contradições em que o nosso país vive. Que é?
O nosso e os outros, se calhar.
Não, mas no nosso ainda mais que os outros. Quer dizer, parecido connosco.
O nosso tira vantagem disso.
Carros, era quem? Na altura em que eu sabia dessas coisas. Eram os gregos, havia também uma grande complicação. Os dinamarqueses, para Sandão, era complicadíssimo importar carros de certo tipo para a Dinamarca, que têm também uma defesa do seu ambiente e tudo mais muito rigoroso, e não fazem jeito a ninguém. Os dinamarqueses,
no nosso caso, não tem nada a ver com o ambiente, tem a ver com o dinheiro. Vinho,
vamos ter que fechar.
Pois, mas, quer dizer, se encontrássemos abordagens para os problemas, em que todos contribuíssemos com ideias de bom senso, e se encontrasse bom senso, não era preciso as pessoas andarem em pugilatos de lutas laborais. Pelo menos em certas áreas de atividade mais sensíveis, ou mais, que se diga, bom, absolutamente críticas para o bom funcionamento da sociedade. Eu percebo, os condutores de ambulância profissionais ou do INEM podem ser 1.500, 2.000, 3.000, vamos dizer. Então se 3.000 decidem assim, agora nós não queremos saber... Quer dizer, mas ninguém ia para o hospital de ambulância e tal. Não pode ser, tem que haver formas de encontrar solução para os conflitos que asseguram duas coisas ao mesmo tempo. Uma, que o serviço essencial às pessoas é prestado, mas outro, que os trabalhadores que os prestam são tratados com decência, não é? Tratados com decência, não pode ser, você não pode fazer greve porque o seu serviço é essencial. Então aguente-se, fica com o ordenado mínimo até daqui a 150 anos, não pode ser. Tem que haver respeito para as pessoas e para o trabalho.
É o que diz aqui o doutor. Mas eu acho interessante, de facto, queria deixar assinalar esta, mais do que a substância da greve em si.
Eu tenho que ler a entrevista.
Pois também só li, estes são certos, portanto, mas é interessante, de facto, que isto dito, isto que está aqui dito noutras bocas, meu Deus. Portanto, o Rocha Carneiro abriu, e muito bem, a falar do 25 de Abril. O que é que seria aqui uma coisa destas na boca do... Já digo doutor Passos Coelho, mas um qualquer doutor Passos Coelho por aí perto, doutora Ferreira Leite, que até é uma senhora muito moderada agora também. Mas, enfim, é uma coisa de facto extraordinária. E só uma nota de preocupação, agora também estamos já aqui mesmo em cima... Ia falar, tinha aqui uma nota de esperança, uma coisa bonita, que é esta coisa dos tostões e dos milhões, não é? Agora na Champions League, é chamada Liga dos Milhões, não é? E nós, há dias houve um treinador ali de Trás-os-Montes, que deu uma entrevista engraçada, que citou o Johan Cruyff, tipo, ainda a semana passada o Johan Cruyff disse, não é? Portanto, o homem já morreu há uma porrada de anos, e vejo o senhor disse que, Johan Cruyff ainda disse a semana passada que nunca viu um saco de dinheiro a ganhar um jogo, dizia um senhor engraçado, e depois corrigiu e disse, o meu único erro foi ter dito que o Cruyff tinha dito a semana passada.
Estava tudo certo.
E na verdade, vimos agora, não é, que o Ajax valerá metade, ou em termos de ordenados, não precisa ser em ordenados ou se em valor do plantel, do deve ser de ordenados, obviamente, do Cristiano Ronaldo, não é? Ou terá gasto metade do Cristiano Ronaldo no seu plantel deste ano e eliminou as Juventus. O Tottenham não contratou nenhum jogador esta época, portanto zero em contratações, eliminou o plantel mais rico do mundo, se calhar, o City. E, portanto, isto são sinais de que o
futebol ainda é um jogo.
Exatamente.
Ainda é um jogo. Tipo, ele já não falta muito.
Mas... Devem estar para corrigir essa parte, mas ainda escapa, volta e meia. E uma outra situação, que tem a ver com o que falámos antes, e que no nosso país agora é este, o incêndio da Notre Dame, eu ainda neste fim de semana, foi aqui na Café de Nazaré, o aniversário do 126º aniversário dos bombeiros, e falou-se nessa situação que apenas, creio que 9% das ações dos bombeiros são fogos florestais, não é? Não é dos nossos, é dos bombeiros a nível nacional. E portanto, há muita concentração de investimento em fogos florestais para algo que, na verdade, tem uma incidência, lá está, política, muito visível numa determinada altura, mas que depois, no resto do ano, o trabalho é outro. Ora, e esta questão alertou-nos para os fogos urbanos, os incêndios urbanos, que já tivemos o do Chiado, por exemplo, não é? Já tivemos, infelizmente, isso, e que podia ser os Jerónimos, podia ser a Batalha, podia ser, enfim, claro. E que convinha que fôssemos pensando também nessas coisas.
Antes que arde.
Para que depois não seja como o oleoduto lá da Expo.
Pois.
A música que eu trouxe tem, de facto, a ver também com Paris e com a Catedral. Há uma música da Edith Piaf que é mesmo Notre Dame, mas não tinha uma boa gravação e não achei. E então trago aqui o L'Avion Rose, mas interpretado pela Grace Jones, que já é a segunda vez que trago a Grace Jones aqui ao nosso programa, que gravou em 77 uma versão do L'Avion Rose, da Edith Piaf, que já vinha de 30 anos antes, creio eu. E, portanto, fica aqui o L'Avion Rose também, a homenagem a Paris e a...
A do centésima...
A terceira.
Do centésima terceira emissão. Muito bem, e assim fechamos o programa. Obrigado António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Bom fim de semana, boa Páscoa, até daqui a 15 dias.
Loneliness, before I knew what it was.